Este modo ouvinte, a partir de Washington, D.C., continua a escutar a Voz da América na sua emissão em português, 27 de dezembro. Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde, e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Na Guiné-Bissau e São Tomé, que é 5h30 da tarde, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, pelo menos 12 pessoas morreram e outras 20 ficaram gravemente feridas quando um avião com mais de 90 pessoas a bordo despenhou no Cazaquistão. Na Etiópia, o antigo diretor da Companhia de Eletricidade e 49 outras pessoas foram hoje acusados de corrupção na construção de uma barragem no rio Nilo Azul. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Pemba, Cabo Delgado com a Rádio Sem Fronteiras e em Maputo com a ZFM. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Pijigiri, Capital FM, em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichão Oco e Leste FM, em Gabu e Rádio Papagaio, em Buba. Esta emissão está na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, com a referência VOA Português. Mais um, 908-652-4584, o nosso número no WhatsApp, na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na engenharia de som, Sidraco Franklin. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias a esta hora. Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 20 ficaram gravemente feridas quando um avião com mais de 90 pessoas a bordo despenhou ao levantar voo no Cazaquistão. O Comitê de Aviação Civil daquele país disse que o avião da companhia Back Air embateu contra um muro e depois contra um edifício de 2 andares pouco após levantar o voo no aeroporto internacional de Almaty. O antigo diretor da Companhia de Eletricidade da Etiópia e 49 outras pessoas foram hoje formalmente acusados de corrupção na construção de uma barragem no rio Nilo Azul. A Agência de Notícias da Etiópia diz que as acusações estão relacionadas com a desflorestação de uma área usada na construção da barragem Gerd, que deverá ser a maior do continente africano. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, foi reeleito líder do partido Likud, obtendo mais de 72% dos votos dos membros do mesmo. Netanyahu derrotou Gideon Saar, que declarou após a votação que continuará a apoiar o Likud nas próximas eleições, a terceira vez que os israelitas vão às urnas no espaço de um ano. O ministro da Defesa da Rússia disse que entraram em serviço os primeiros mísseis hipersónicos das Forças Armadas do seu país. Analistas militares dizem que a Rússia é o primeiro país a colocar no ativo esses mísseis capazes de velocidades 20 vezes superiores à do som. O Irão, China e Rússia iniciaram hoje 4 dias de exercícios navais conjuntos no Oceano Índico e no Golfo do Oman, anunciou o comando das forças navais iranianas. O contra-almirante Golanza Tahani disse que o exercício mostra que o Irão não pode ser isolado e tem como objetivo fortalecer a paz e segurança através da cooperação e unidade. E por último, neste bloco de notícias, milhares de pessoas manifestaram-se hoje na Índia contra e a favor de uma nova lei de cidadania, fazendo aumentar as tensões naquele país do Sudeste Asiático. 27 pessoas já perderam a vida nas últimas 2 semanas em manifestações contra a lei, ao abrigo da qual será mais fácil a cidadãos não-muçulmanos do Paquistão, Afeganistão e Bangladesh obter a cidadania indiana. Na capital financeira do país, em Mumbai, centenas de polícias foram colocados nas ruas, onde se realizaram hoje manifestações contra e a favor da lei, que muitos veem como um passo para a marginalização dos muçulmanos, que constituem 14% da população indiana. São 12 horas e 34 minutos aqui em Washington, 17 horas e 34 minutos na Guiné-Bissau. Uma das notícias de destaque hoje tem a ver com o fim da campanha eleitoral neste país. De Moçambique, iremos falar da revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal, que entraram em vigor no país, mas que estão no centro de uma controvérsia. Em São Tomé e Príncipe, o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, rejeita o pedido de um grupo de deputados que visa a aprovação de uma resolução para destituir os juízes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça. Chuva torrencial provoca um cenário miserável em Cabo Delgado, a registro de casas destruídas e vários feridos naquela província do norte de Moçambique. 12h35. Termina hoje a campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embalo, os candidatos. O meu colega Álvaro Luzier Andrade conversa com o correspondente Dão Ramalho. A primeira questão tem exatamente a ver com as mensagens desta campanha.
O que se percebe da maior parte dos cidadãos guineenses reside no interesse dos guineenses em ver, por exemplo, a continuidade do atual governo. Isto tem a ver com, no passado recente, da última legislatura, em que houve sucessivos governos demitidos pelo presidente cessante, José Mário Vaz. Portanto, esta que é a maior preocupação, a maioria dos guineenses querem ver, por exemplo, um futuro presidente que consiga coabitar com o atual governo saído, nós dissemos, de eleições de março último, de forma a permitir a execução de programas sociais que vai ao encontro das necessidades da sociedade, da população guineense. Portanto, essa maior preocupação é ver a continuidade de um governo que completa pelo menos uma legislatura de 4 anos.
Quanto à participação dos guineenses no próximo domingo, a abstenção será igual à que registramos nos 2 dados anteriores ou podemos ver mais pessoas ou menos pessoas a votarem? Qual é a sensação que tens neste momento?
Ora bem, admita-se uma participação adicional, uma vez que várias organizações da sociedade civil guineense, isso mesmo também é que destacar a Comissão Nacional de Eleição, a entidade gestora do processo, se mobilizaram persuadindo aos cidadãos a não se abdicarem de exercerem os seus direitos cívicos, tal como aconteceu na primeira volta do pleito, que resultou numa taxa de 25% de abstenção. Isso sim, diria, é uma campanha em simultânea de sensibilização telefónica e no terreno foi realizada junto à população guineense. Aliás, esta tem sido a preocupação de 2 campos políticos que, em algumas ocasiões, apelaram à participação massiva dos eleitores guineenses, isto, claro, do interesse de cada um a puxar brasa à sua sardinha.
Adão Ramalho, correspondente da Voz da América em Bissau, e a atualização sobre o cenário que se vive hoje, último dia da campanha eleitoral. São 2 candidatos à segunda volta das eleições presidenciais, Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embalo. As leis de revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal, que entraram em vigor esta semana em Moçambique, estão a suscitar diversas reações, com algumas pessoas, tal como diz o Ramos Miguel, a considerar que as mesmas protegem a privacidade e outras afirmando que a liberdade de imprensa vai ficar afetada.
O novo Código Penal criminaliza a gravação, o registro, utilização, divulgação de conversa, comunicação telefónica, imagem, fotografia, vídeo, áudio e mensagem de correio eletrônico, de rede social ou de outra plataforma de transmissão de dados de terceiros sem autorização. É meio jornalístico, os comentários são muitos no sentido de que, se não se prestar a devida atenção, poder-se-á, em certos casos, usar esses dispositivos legais para prejudicar a atividade desproporcionada da comunicação social.
As organizações como o MISA, como o SNJ, as associações de jornalistas que estejam atentas, que acompanhem este processo.
Jornalista Arsene Manhense. Laurentes Macoco está de acordo com este ponto de vista e recorda que, num passado recente, o cidadão foi julgado por ter emitido uma opinião sobre uma figura pública.
Para este caso concreto que nós estamos a falar, do Castelo Branco, quer dizer que não fazia sentido, sim. Tanto é que o próprio tribunal
tribunal disse que não se tratava de nenhuma difamação, porque veio a dar razão ao Castelo Branco, que aquilo que disse é exercício de liberdade de expressão que qualquer um poderia o fazer.
Entretanto, o presidente da Associação Moçambicana de Juristas, Carlos Mangani, diz que o novo Código Penal vem reforçar o exercício da atividade jornalística.
A reportagem sobre aspectos da vida de um cidadão é perspectivada em três dimensões. Uma é a dimensão íntima, daquilo que é a vida íntima da pessoa. Outra é uma dimensão privada. E uma terceira é a vertente pública. Tudo que o jornalista reporta e tem a ver com a lei de imprensa, o que está estatuído na lei de imprensa, o jornalista procede no seu métier público a dignidade da pessoa humana. Toda atividade de jornalista deve recair sobre a componente pública da vida das pessoas. O Código Penal estabelece, entre outros, que é importante a proteção da imagem, do nome, da honra, da dignidade das pessoas. O que pode ocorrer, entre muitos, através da punibilidade de quem, sem autorização, registra a imagem, áudios e outros elementos contra a vontade do sujeito titular deste direito à reserva privada. E traz uma pena que pode chegar a um ano de prisão.
Mas para a antiga presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabote, é importante que fique claro que há aquilo que é de interesse público e aquilo que é a privacidade.
A visão de qualquer jornalista é procurar numa pessoa pública a integridade. Se um dia beber cair, toda a gente vai falar, mas se tu bebes e cais, ninguém vai dizer nada porque você não é público.
O Código Penal Revisto criminaliza também o abuso ou exploração da fé, o que foi saudado pelo reverendo Augustão Zita.
A promulgação dessa lei é saudável e vai ajudar a prevenir situações desta natureza. Realmente a Igreja não está a passar a propriedade das pessoas necessitadas, mas a Igreja está para edificar a fé, edificar a convivência, a união, a harmonia entre as famílias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Em Moçambique, em discussão esta questão que tem a ver com o Código Penal, com muito também em discussão nas redes sociais e algumas pessoas afirmando que a partir de agora vai ser difícil bibliotar, pelo menos entre os casais, os telefones. Essa é uma questão que nós voltaremos certamente a ela em 2020. 14 horas, ou melhor, 12 horas e 42 minutos aqui em Washington, de Moçambique. Vamos a São Tomé e Príncipe. O presidente da Assembleia Nacional deste arquipélago, Delfim Neves, rejeita o pedido de um grupo de deputados que visa a aprovação de uma resolução para destituir os juízes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça. Neves considera que a iniciativa é legítima de acordo com o regimento da Assembleia Nacional, mas viola as leis que regulam o funcionamento dos tribunais. Detalhes aqui agora com o Oscar Medeiros.
De acordo com o despacho de Delfim Neves, esta iniciativa, subscrita por deputados da oposição, nomeadamente 3 do ADI e 2 do Movimento de Caué, não obstante a sua legitimidade regimental, viola grosseiramente a lei orgânica do Tribunal Constitucional e o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Em reação, os proponentes da iniciativa lembram a Delfim Neves que, quando foi da vez da resolução proposta pela maioria parlamentar que destituiu os anteriores juízes conselheiros do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça, essas leis já existiam no sistema judiciário do país.
Hoje já não lhe convém. São as mesmas leis que existem que funcionam nos tribunais.
O presidente da Assembleia Nacional diz ainda no seu despacho que, por outro lado, estamos a citar, tornaria eterno o princípio de intervenção política sobre o sistema judicial, que conduziria a uma crise constitucional e a um caos irrecuperável no nosso Estado de Direito Democrático. Fim de citação. Delfim Neves justifica ainda que o efeito da aprovação desta decisão conduziria a um vazio institucional que não poderia ser colmatado pela Assembleia Nacional, de acordo com o disposto na Lei de Base do Sistema Judiciário e das demais disposições das leis acima mencionadas. Arlindo Santos, um dos subscritores da resolução que visa a destituição dos atuais juízes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, alegadamente por prática de vários atos que mancharam a justiça do país, avisa que vai recorrer da decisão de Delfim Neves.
A Assembleia Nacional não tem competência para indiferir esta iniciativa. Só observando o artigo 259 do ponto 2 do regimento da Assembleia Nacional, que diz que o Presidente envia o pedido de urgência à comissão competente e que aprecia e elabora o parecer fundamentado no prazo de 48 horas. Vamos ainda recorrer essa decisão do Presidente da Assembleia Nacional.
Os promotores da resolução que visa a destituição dos juízes do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal de Justiça não concordam com o despacho do Presidente da Assembleia Nacional ao pedido remetido à mesa da Assembleia deste órgão legislativo.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Voltamos a Moçambique. Chuva torrencial provoca um cenário miserável em Cabo Delgado. Há registro de casas destruídas e vários feridos. O jornal O País, de Maputo, escreve que alguns feridos foram transportados para tratamento ao hospital da capital, Pemba. Até à altura desta notícia, não havia registro de mortes. A cidade de Pemba registra chuva forte desde a noite de quinta-feira e sofre restrição de energia elétrica em resultado de queda de postes. A chuva acompanhada de vento forte afeta em particular os bairros periféricos de Paquitiquete e Cariacó. Além de casas destruídas, reporta-se a danificação de embarcações. Pemba, considerada a terceira maior baía do mundo, é dos principais destinos turísticos de Moçambique. Estradas moçambicanas são transformadas em autênticos corredores de morte. Nos últimos 10 anos, os acidentes de viação mataram mais de 16 mil pessoas neste país da África Austral. 49% das mortes são resultado de atropelamentos. O Francisco Júnior em Maputo reporta que, de todas, a semana de 15 a 22 deste mês foi a mais mortífera do último quinquênio. Em apenas 7 dias e apenas 3 acidentes, foram registradas 56 mortes, ou melhor, 56 vítimas, 24 das quais mortais. E todos estes desastres aconteceram em Gaza, uma província do sul de Moçambique. Francisco Júnior.
E Gaza, cidade e província de Maputo, todas no sul do país, são as províncias que registaram este ano o maior número de acidentes. Mas de todas, as de Cabo Delgado, no norte, e Zambézia, no centro, foram as que registaram maior número de vítimas mortais. Condução sob efeito de álcool, excesso de velocidade, são algumas das causas dos acidentes de viação que se verificam em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
12 horas e 47 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é o Dia das Artes e as artes aqui na Voz da América terão como destaque uma importante voz da música de Angola. Diga-se também que é o último programa de artes do ano 2019. Teremos o nosso convidado, que é o Carlos Buriti, que acaba de participar numa homenagem do Eixo da Avenida em Angola. Ele defende a passagem do legado de Semba para os mais novos. Este será o destaque da nossa terceira meia hora de emissão. Os Estados Unidos preparam o maior exercício militar na Europa em 25 anos. O exercício vai acontecer entre abril e maio de 2020. Mais de 20 mil militares norte-americanos serão transportados para a Bélgica e a Holanda, com o objetivo de atravessar a Alemanha e chegar à Polónia, no flanco mais a leste da Aliança. Álvaro Lugero Andrade.
Apesar das divergências entre o presidente americano Donald Trump e alguns líderes dos países que integram a Aliança Atlântica, o major-general Barr II disse que os exercícios serão os maiores do género nos últimos 25 anos. Isto demonstra a união transatlântica e um compromisso dos Estados Unidos para com a NATO, disse a agência Reuters, o responsável por supervisionar as operações aliadas a partir da sede militar da NATO na Bélgica. Ansioso para dissuadir a Rússia de qualquer repetição de gestos como a anexação na Crimeia em 2014, o exército americano testará a sua capacidade de transportar soldados de um lado do Atlântico para o outro, nomeadamente para a Bélgica e Países Baixos, e de os mover rapidamente através da Alemanha até a Polónia, no flanco leste da NATO. Os soldados vão juntar-se aos restantes militares americanos já estacionados na Europa e a militares oriundos de 18 países pertencentes à organização. Feitas as contas, será possível reunir cerca de 37 mil militares antes do final do exercício. Não demonstramos esta capacidade de juntar forças de forma tão rápida e numa perspectiva transatlântica há 25 anos ou mais, disse Segun. A organização já enviou tropas para o Báltico e para a Polónia, no sentido de dissuadir possíveis incursões russas, mas pretende agora testar a sua capacidade de desenvolver qualquer operação militar. Por sua vez, a Rússia já sublinhou que não tem intenção de atacar a NATO e acusa a Aliança de querer desestabilizar a Europa. As Forças Armadas americanas também colocaram o combate à China e à Rússia no centro da sua estratégia de defesa nacional, uma mudança de prioridade depois de o seu foco ter sido a luta contra militantes do Estado Islâmico.
Nos Camarões, um bom número de cidadãos que vivem nas regiões de língua inglesa e que fugiu da crise separatista que deixou mais de 3 mil pessoas, ou melhor, afetou mais de 3 mil pessoas nos últimos 3 anos, volta para as suas casas para comemorar as festas de Natal e Ano Novo. O regresso, no entanto, é limitado às principais cidades, porque as aldeias continuam a ser usadas como campos de batalha pelos combatentes separatistas e militares. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Cerca de 300 cristãos participaram na missa de Natal na Igreja Católica Romana, na cidade de Cumba. É a primeira vez que em 3 anos que a Igreja vê um número tão elevado de adoradores. No ano passado, apenas 70 compareceram. Entre os cristãos que acabaram de voltar à cidade está o empresário de 50 anos, Divine Ekele, que fugiu para a cidade vizinha de Douala, região de língua francesa, com a esposa e 4 filhos, em dezembro de 2017. Depois que confrontos entre os militares e combatentes separatistas deixaram 13 mortos. Ele diz que decidiu voltar porque ele e a família não podiam continuar à espera de ajuda para sobreviver quando tem a sua joalheria para gerir em Cumba. Os efeitos da crise foram devastadores. É hora de nos levantarmos e dar costas à crise. Nossa divisão precisa seguir em frente. Nossos filhos precisam ir à escola, disse. E que ela afirma que foi sequestrado em setembro de 2017 pelos combatentes que o acusaram de colaborar com os militares ao revelar informações sobre os esconderijos dos separatistas. A família pagou um resgate de mais de $2,000 para ser libertado. Anthony Yute, pastor evangélico do Divine Ministers, uma igreja de Cumba que também recebeu os retornados no dia de Natal, diz que ele e seus colegas decidiram pregar sobre reconciliação e perdão.
We need peace. We need love and we need forgiveness.
Precisamos de paz, precisamos de amor e precisamos de perdão. E assim, Jesus Cristo, sendo o Príncipe da Paz, veio com essa paz para que possamos experimentar a vida em abundância, afirmou aquele pastor. O Ministério dos Transportes informou que um grande número de pessoas devia chegar, mas não deu detalhes sobre quantas pessoas haviam regressado àquelas regiões. Bernardo Calia Bilal, governador da região sudoeste da língua inglesa dos Camarões, diz que as pessoas regressam porque estão cansadas da crise, que dura quase 3 anos. Ele destaca que os militares obtiveram enormes ganhos ao restaurar a paz nas cidades e vilas mais afetadas. Bilal diz que as pessoas não devem ter medo de ir a qualquer parte das regiões da língua inglesa.
Everything is ready to welcome them.
Está tudo pronto para recebê-las, elas não devem ter medo. Muitos interessados, políticos, da elite, líderes religiosos, acolhem e com apoio do governo. As medidas de segurança são reforçadas por toda a população. A população disse que basta de violência, concluiu o governador. Mas a maioria das aldeias foi completamente arrasada pelos combates ou abandonada e precisa ser reabilitada. Não há uma solução definitiva à vista.
Era o Álvaro Gero Andrade e a situação nos Camarões. O Álvaro que volta à antena na nossa terceira meia hora com a página reservada à economia. Destaque também nessa terceira página a conversa que o nosso correspondente Pedro Dias teve com o Carlos Buriti, músico de Angola que foi homenageado no Duetos na Avenida, ele que defende a passagem do legado de Semba para os mais novos.
O mundo não é estático, quer dizer, hoje nós estamos, já estamos a ficar mais velhinhos e as novas gerações é que vão ter que tomar conta das canções novas, das canções dessas canções que existem, como o Semba, como o Arbita e outras coisas mais, né? São vocês, os jovens também.
A música de Carlos Buriti fica para a nossa terceira meia hora na página reservada às artes. 12 horas 54 minutos e 30 segundos. O desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar em Luanda, onde, pelo que sabemos, o 1 de agosto está neste momento
a jogar com o todo-poderoso Mazembe, tu, Puissan Mazembe, da República Democrática do Congo. É a terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de África, onde o 1 de agosto está ainda à procura da sua primeira vitória. Tem um ponto de um empate, está proibido de perder. Tupuissan vai muito, muito bem, muito obrigado. Merci bien. 2 jogos, 2 vitórias. Está no topo do grupo, com 6 pontos. Zesco United da Zâmbia amanhã joga com Zamalek. É o jogo dos 2 Zs. Zesco também ainda não ganhou, tem 1 ponto. Zamalek tem 3. Amanhã, Petro do Luanda está em Marrocos para defrontar o Wydad Casablanca. Jogo do grupo C. Petro é como o 1 de agosto, também só tem 1 ponto e ainda não ganhou. O Wydad Casablanca também ainda não ganhou, mas empatou 2 jogos, tem 2 pontos. Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, que comanda o grupo C com 4 pontos, estão amanhã também no norte da África, na Argélia, para defrontar a União Desportiva da Argélia. Agora para a Europa, para a Inglaterra, onde hoje os campeões estão em ação. Manchester City está hoje no campo do Wolverhampton. Boa equipa o Wolverhampton. City com a oportunidade de passar para o 2º lugar se vencer hoje, ultrapassando o Leicester, que ontem apanhou sova, surra do Liverpool, que foi ao campo do Leicester por 4 batatas na capoeira. Sem resposta. Liverpool imparável, 18 jogos, só 1 empate. Mesmo se o City ganhar hoje e passar para o 2º lugar, fica a 11 pontos do Liverpool. Portanto, todos em Inglaterra já perguntam quando é que o Liverpool vai ganhar o campeonato. Não é se vai ganhar o campeonato. Liverpool volta a jogar no domingo. Leicester joga já amanhã. City joga também no domingo. É duro no campeonato inglês. Manchester United, que ontem derrotou o Newcastle por 4-1, está em ação já amanhã contra o Burnley. É doer. Basquetebol americano, é a NBA. Ontem duas equipas de Nova York jogaram entre si. New York Knicks bateu Brooklyn 94-82. Oklahoma jogou em casa, perdeu com Memphis 110-97. Dallas 102, Santo Antônio 98. Minnesota foi à Califórnia bater o Sacramento pela margem mínima 105-104. Utah Jazz 121, Portland Trail Blazers 115. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou, foi ao norte, a Detroit e apanhou que basada 132-102.
E assim caminhamos para o final. Uma nota da imprensa americana através do ABC diz que autoridades no Havaí procuram um helicóptero com 4 pessoas a bordo, do qual não se tem informação faz 12 horas. Esta é uma informação confirmada pela Guarda Costeira aqui dos Estados Unidos. Em outras notícias, milhares de pessoas manifestaram-se hoje na Índia contra e a favor de uma nova lei de cidadania, fazendo aumentar as tensões naquele país do Sudeste Asiático. O Irã, a China e a Rússia iniciaram hoje 4 dias de exercícios navais conjuntos no Oceano Índico e no Golfo de Oman, anunciou o comando das forças navais iranianas. E o ministro da Defesa da Rússia diz que entraram em serviço os primeiros mísseis hipersónicos das forças armadas deste país. Analistas militares afirmam que a Rússia é o primeiro país a colocar no ativo esses mísseis capazes de velocidades 20 vezes superiores à do som. Com estas notas da imprensa americana e também da imprensa internacional, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, voltamos com a terceira e última página. A equipa é a mesma. Continuação de boa escuta. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, 27 de dezembro. A partir deste momento, ou melhor, continua ao microfone, Amâncio Miguel. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número +1 908 652 4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington, na produção Mariano Bartolomeu e na engenharia do som o Sidrak Franklin. Hoje é notícia, avião cai no Cazaquistão e provoca 12 mortos, mas o número de vítimas poderá aumentar. 50 antigos dirigentes da empresa pública da Etiópia acusados de corrupção. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, ganha reeleição como líder do Likud, que lhe dá novo fôlego para as legislativas de março de 2020. Na Guiné-Bissau, termina dentro de momentos a campanha eleitoral presidencial e vamos à capital do país atualizar a informação. Teremos a nossa rubrica Economia e, como hoje é sexta-feira, teremos nas artes o conhecido músico de Angola, Carlos Boniti. Três horas e dois minutos, tal como disse, termina dentro de momentos na Guiné-Bissau a campanha eleitoral da segunda volta da eleição presidencial e no domingo mais de 760 mil eleitores escolhem entre Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embalu para o futuro chefe de Estado. O nosso colaborador na cidade de Bissau, Adão Ramalho, acompanha esta fase final e na conversa com o Álvaro Lugier Andrade, ele começa por abordar o que os guineenses esperam do próximo presidente.
Neste segundo turno das presidenciais, ao que se esperava, não tem havido grandes surpresas em torno de discursos. Verdade, sim, é que os dois candidatos, tanto o Domingos Simões Pereira, bem como o Mário Mota, que se combalou, cada um assume perante o eleitorado guinense uma agenda a seu modo e da sua linha de pensamento, discursos esses direcionados à unidade nacional e estabilidade governativa. Estabilidade essa cuja atenção voltada à continuidade do executivo liderado por Aristides Gomes, ali reside, por exemplo, o interesse do candidato Domingos Simões Pereira em ver garantida a manutenção do executivo, de forma a que este possa executar o programa do governo resultado de últimas eleições legislativas em Guiné-Bissau. E, enquanto isso, o Mário Sissoko Embalo, candidato suportado pelo movimento da Alternância Democrática, Modem C15, até a um dado momento reserva assim, o direito de haver uma governação com base na estabilidade, segundo ela, assegurada por uma maioria parlamentar credível. Portanto, são esses discursos dos dois adversários que se pode perceber ou que se pode resumir durante 15 dias que termina hoje na cidade de Bissau, com comícios em locais diferentes.
Quanto à participação dos guineenses no próximo domingo, a abstenção será igual à que registramos nos dois dados anteriores ou poderemos ver mais pessoas ou menos pessoas a votarem? Qual é a sensação que tens neste momento?
Ora bem, admita-se uma participação adicional, uma vez várias organizações da sociedade civil guineense, isso mesmo também há que destacar, a Comissão Nacional de Eleição, a entidade gestora do processo, se mobilizaram, persuadindo aos cidadãos a não se abdicarem de exercerem os seus direitos cívicos, tal como aconteceu na primeira volta do pleito, que resultou numa taxa de 25% de abstenção. Isso sim, diria uma campanha simultânea de sensibilização telefónica e no terreno foi realizada junto à população guineense,
Aliás, esta tem sido a preocupação de dois campos políticos que, em algumas ocasiões, apelaram à participação massiva dos eleitores guineenses. Isso, claro, do interesse de cada um a puxar brasa à sua sardinha.
Treze horas e cinco minutos, caminhamos para o final de 2019, mas ainda assim é preciso saber como é que anda o pulso da economia para o mundo do negócio. Álvaro de Andrade, novamente.
Na revista económica vamos começar em Moçambique, onde o número de turistas na província da Zambésia reduziu no Natal deste ano de 1.400 em 2018 para cerca de 700. A instabilidade ao longo da Estrada Nacional 1, na região centro do país, é apontada como sendo um dos fatores desta queda. A Direção Provincial de Cultura e Turismo diz que a situação surpreendeu não só os operadores, mas também o governo provincial. Entretanto, se no Natal a ocupação dos quartos não atingiu os 75%, no final do ano espera-se um pouco mais. O número de reservas está próximo de 80%, o que naturalmente conforta os operadores. O Fundo Monetário Internacional reviu a previsão de crescimento da economia angolana, antecipando agora uma contração neste ano de 1,1% e um crescimento de 1,2% em 2020, menos de metade do previsto inicialmente. A economia deverá ter uma nova recessão de 1,1% em vez de um crescimento de 0,3% anteriormente estimado, reiterou o FMI. O Fundo Monetário Internacional disse que a atividade económica vai recuperar gradualmente a partir de 2020, apoiada num crescimento moderado da economia não petrolífera, e a partir de 2021 o crescimento será ainda maior, à volta dos 3%. Em Cabo Verde, o Produto Interno Bruto registrou no terceiro trimestre de 2019, em termos homólogos, um aumento de 6,7% em volume, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas. Esta evolução do PIB é resultado do maior contributo das despesas do consumo final e das exportações. As contas trimestrais referentes ao mês de julho, agosto e setembro mostram ainda que, do lado da oferta, o valor acrescentado bruto a preço de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 7,5%. No Brasil, a taxa de desemprego caiu a 11,2% no trimestre encerrado em novembro, revelam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta sexta-feira. Este é o menor patamar desde 2016. O nível de desemprego está 0,7 ponto percentual abaixo da taxa do trimestre entre junho e agosto passado, que foi de 11,8%, e 0,4 ponto aquém do número do mesmo trimestre de 2018.
Estamos na página reservada às artes aqui na Voz da América e vamos a Luanda, ao encontro do Pedro Dias, que conversa com o músico angolano da velha guarda e um dos bons, Carlos Buriti.
Um presente de Natal para o cantor Carlos Buriti, oferecido pela Zona Jovem Produções no passado sábado, 14 de dezembro, no palco da Casa 70. projeto Duetos na Avenida. Patrícia Faria e Gércio Pegado foram chamadas para interpretarem as canções do aclamado mestre do samba. Há muitos anos que o cantor tem tido cumplicidades em palco com as cantoras, mas no formato apresentado, um terceto, foi a primeira vez. Carlos Buriti agradeceu o gesto.
É uma honra, quer dizer, sermos convidados para fazer esse tipo de trabalho. Eu penso que qualquer cantor, qualquer músico, numa fase dessas, fica feliz, né?
Conheço o trabalho da Gerce e Patrícia Faria, já teve convivências também em Portugal, e a interpretar as suas canções.
Somos amigos há muitos anos, não só dela como da mãe. Somos amigos há muitos anos, então, cantam bem. Então, estamos...
Vê-las a interpretar as suas canções?
Acho bem, estou a gostar de as ouvir. Embora já tenhamos cantado várias vezes em outros espetáculos, mas diferentes, né? Agora, hoje, é mais assim, elas cantam bem as músicas nas línguas nacionais, por isso é que foram escolhidas. E nós estamos aqui, os mais velhos, para ajudar essas pessoas também, né? A seguirem para frente. Estamos aqui, nós os mais velhos, estamos aqui para tentar ajudar também a lhes dar motivação para que eles não esmoreçam, para que continuem sempre com essa vontade.
Para que queres sofrer assim? O amor tem que ser um dos dois. A quem não quer não se obriga. Não vale a pena insistir no amor que dói e castiga.
Carlos Buriti começou a cantar também jovem, na década de 60, início de 70. Reconhece que a nova geração de músicos que interpretam o samba, quilapanga, kizomba, tianda e outros estilos, ritmos da terra, devem ser incentivados.
O mundo não é estático, quer dizer, hoje nós já estamos a ficar mais velhinhos e as novas gerações é que vão ter que tomar conta das canções novas, das canções dessas canções que existem, como o samba, como o arbita e outras coisas mais, né? São vocês, os jovens também.
Mas sendo que este legado está a ser bem passado, porque ao que parece os cotas hoje são menos, como também menos aqueles que interpretam samba ou estilos mesmo da terra.
Isto já são outras questões, né? Sim, pá. Isso aí já.
Mas temo que não haja uma continuidade do samba.
De certa forma. Olha, há coisas que eu às vezes não gosto de falar. Porque assim você me obriga a falar coisas que eu não quero.
Mas que são verdadeiras, claro. Há coisas que têm que ser ditas.
Ah, pois é. Por que você não fala?
Sem qualquer peso político.
Então, claro. Por que você não fala?
Porque é o cantor, é o homem do samba, Carlos Buriti. O homem do momento nessa altura.
Pois é. As canções, na verdade, se não estão a ser bem... Houve uma onda da juventude querer fazer coisas diferentes. Entramos nessa onda de escolherem novos estilos, que como jornalista deve saber disso. Como por exemplo, notamos a este estilo que aí o...
Carlos Buriti já gravou com o Jeff Brown, como salvo do hip-hop, do rapper.
Já, tudo bem. Precisamente para experimentar. Precisamente para experimentar e entrar com os jovens. Mas já alguns, nota-se alguns com vontade, alguns jovens com vontade têm feito alguma coisa. Mas agora não gostaria de citar nomes, mas pelo menos há alguns jovens que já têm procurado fazer alguma coisa pelo samba. Já nota-se.
E a cantora Patrícia Faria, uma das vozes do Duetos para homenagear Carlos Buriti, agradece o músico pelo contributo do artista na defesa do samba, da cultura nacional. O Estado é chamado a criar políticas culturais para a preservação da identidade cultural.
Crescemos a ouvir Carlos Buriti cantar e nem de longe pensaria que um dia estaríamos num projeto como este, em que nós teríamos a responsabilidade de dar a voz a grandes sucessos de Carlos Buriti, que é de resto um homem de pistas, um hitmaker de facto, um homem que quando se propõe a tirar um disco no mercado é certeza absoluta um grande sucesso.
Tirar o disco parece cada vez mais difícil. Os cotas estão aí, estão a lutar e com maiores dificuldades. Num ano parece ser difícil ver o disco de um cota.
Daí que a gente esteja a ver muitos ritmos populares urbanos do nosso país a morrer. É preciso que haja de facto um incentivo, uma política de Estado, porque quando a determinada altura começamos a ver que aquilo que dá corpo à nossa identidade cultural se começa a perder, quando o nosso DNA, a nossa herança cultural começa a desaparecer, é motivo de alerta, de sinal vermelho. É importante que sejam realizados esforços para que a nossa preservação da nossa identidade cultural seja prioridade para o Estado.
Esforços que passam por onde?
Esforços passam por onde? Por uma política de maior controle do empresariado cultural, porque há que de facto controlar, existem de facto iniciativas privadas, mas como tudo o Estado é soberano.
A Negra Caliente, como também é tratada, pede valorização dos artistas de Semba, a exemplo o Carlos Buriti.
Que enquanto os fazedores do Semba não forem valorizados, em vão será tentar valorizar o produto que eles concebem. Então vamos dar dignidade à obra, mas acima de tudo vamos valorizar os seus fazedores. E os seus fazedores estão relegados ao autêntico estado de mendicidade. São aqueles que mais dificuldade têm para conceberem os seus trabalhos, porque fazer ritmos populares urbanos é caro, mas são também aqueles que são discriminados. Não é surpresa para ninguém que os fazedores de Temba têm um cachê muito mais baixo do que aqueles que fazem outros ritmos, como o Zouk, Kizomba, Kuduro, enfim. O que é certo é que os ritmos populares urbanos estão a desaparecer, e não falo só de Semba, falo da Tianda, falo de ou danças populares, inclusive, que estão a ser esquecidas. Vejamos o nosso carnaval.
A semelhança de Patrícia Faria, Gerce Pegado, antigas vozes das gingas do Macluso, reconhece a grandiosidade artística de Carlos Buriti.
Nós cruzamos muitos palcos. Nós estivemos em muitos palcos, nós fizemos turnês, participamos em muitas coisas em que dividimos palco. E para nós foi assim um grande momento. Primeiro porque quando as gingas entram para o mercado em 1996, 14 anos depois, lançando o primeiro álbum, nós entramos num momento em que quem dominava a cena era Eduardo Paim, Carlos Buriti, Paulo Flores e, portanto, ter conseguido furar uma parede dessas foi assim uma... Aliás, nós fizemos certas de que nunca íamos conseguir furar isso, mas sempre foram uma referência muito importante para nós. Para mim é uma honra muito grande, é uma voz muito poderosa, sem falar que é um repertório muito rico e que atravessa gerações, tanto a minha mãe, a geração que veio a seguir, nós, todos nós vivemos Carlos Buriti. Portanto, é uma carreira ininterrupta e presente mesmo. É ininterrupta, teve em todos os tempos. É uma coisa muito consistente, que se manteve aí por muito tempo. Eu tive de me juntar à Patrícia para podermos sustentar em dueto com Carlos Buriti a obra de Carlos Buriti. Portanto, é um peso pesado mesmo. É um peso pesado.
Gerce sente que há uma grande responsabilidade em dar continuidade ao Semba. Por força do tempo, os mais velhos vão passando. A nova geração deve ser capaz em dar brilho ao legado.
Dar continuidade ao Semba é uma responsabilidade muito grande. Primeiro porque os movimentos hoje estão cada vez mais mais, pronto, acho que as fronteiras começaram a esbater-se efetivamente. E então existe uma fusão muito grande de estilos. O próprio Semba está a mudar cada vez mais de características, tanto é que agora nos prémios nós não sabemos exatamente o que é Semba, o que é Kizomba. E então começamos mesmo a perder referência. E para mim é uma honra muito grande. Eu fiz isso toda a minha vida. Poder ter ainda a minha obra Jingas tão presente, tão viva nas pistas, e continuar a cantar grandes músicas, grandes temas, interpretados pelo Carlos Buriti e escritos por outros grandes compositores como Lulas da Paixão, isso é um espetáculo. É um presente muito grande.
Gerce Pegado, no palco da Casa 70, Duetos na Avenida, numa homenagem a Carlos Buriti. Figueira Ginga, diretor executivo da Zona Jovem Produções, dá uma importância à passagem do testemunho com a homenagem a Buriti.
Esta junção de gerações é praticamente uma passagem de testemunho. E para nós é importante que haja essa passagem de testemunho e que os mais novos tenham a noção da grandeza cultural que os mais velhos têm. Então foi isso que teve por trás da junção de Gerce Pegado e Patrícia Faria para, em palco, homenagear de forma cantada a obra e a Carlos Buriti.
Figueira Ginga, da Zona Jovem Produções, e a homenagem ao músico Carlos Buriti, no palco da Casa 70. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui está o Carlos Buriti interpretando um dos seus melhores temas, Macamba.
Guedere de canga, um gajo vivo que eu morro. Macamba tumba, macamba tumba, o uta wangi budike, macamba wangi lende, wawe macamba, angi lende, wawe macamba, angi lende. Kasana macamba mami, essa kubata diami, adi hanwa, o kiki emenga kate, macamba angi lende, wawe macamba. Angi lenge, wawe makamba, angi lenge. Kizi mwene, ajasi miyoso la tifye. Banga mbote, usati vila shote. Emenga banga mbote, makamba numba, lelungo lokata, makamba holo lenga. Angi lenge, angi lenge, ngalave muzamba, makamba neza kundigita. O samba hangi peshi boshi, makamba hangi lenge. O hopo ya olembe, makamba hainwe. O hopo ya maingawe, olo lenga. Nenga miekitari, olo lenga. Wawe makamba, hangi lenge. Wawe makamba, hangi lenge. Wawe makamba, hangi lenge. Wawe makamba. Angilene,
Cota Carlos Buriti cantando Macamba, aqui também com a colaboração da Juventude, mas mantendo a samba no seu original. 13 horas 26 minutos, até o final, notícias. Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 20 ficaram gravemente feridas quando um avião com mais de 90 pessoas a bordo se despenhou ao levantar o voo no Cazaquistão. O Comitê de Aviação Civil do Cazaquistão disse que o avião da companhia Beck Air embateu contra um muro e depois contra um edifício de 2 andares, pouco após levantar o voo no aeroporto internacional de Almaty. O antigo diretor da Companhia de Eletricidade da Etiópia e 49 outras pessoas foram hoje formalmente acusados de corrupção na construção de uma barragem no rio Nilo Azul. A agência de notícias Etiópia diz que as acusações estão relacionadas com a desflorestação de uma área usada na construção da barragem Gerd, que deverá ser a maior do continente africano. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, foi reeleito líder do partido Likud, obtendo mais de 72% dos votos dos membros do mesmo. Netanyahu derrotou Gideon Sar, que declarou após a votação que continuará a apoiar o Likud nas próximas eleições. O ministro da Defesa da Rússia disse que entraram em serviço os primeiros mísseis hipersónicos das Forças Armadas do seu país. Analistas militares dizem que a Rússia é o primeiro país a colocar no ativo esses mísseis capazes de velocidade de 20 vezes superior à do som. O Irã, China e a Rússia iniciaram hoje 4 dias de exercícios navais conjuntos no Oceano Índico e no Golfo do Oman, anunciou o comando das forças navais iranianas. O contra-almirante Golamerza Tahane disse que o exercício mostra que o Irã não pode ser isolado e tem como objetivo fortalecer a paz e a segurança através da cooperação e unidade. Assim foram as notícias. Com a engenharia de som de Sidrak Franklin, produção de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone, chegamos ao fim da emissão vespertina desta sexta-feira, 27 de dezembro de 2019, a última sexta-feira deste ano 2019, continuação de boa preparação das festas do Ano Novo 2020 e votos de sucesso. Nós voltaremos amanhã com a emissão do fim de semana. Um grande abraço, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.